Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Bem-vindos à segunda parte do programa com o Dr. Miguel Paiva, economista e presidente do Conselho de Administração da ULS de São José.
Boa tarde, Sr. Presidente. Sabem que estão a ser aplicados os fundos do CRR à saúde mental?
Sim, sei alguns. Nós aqui estamos a fazer um grande investimento aqui ao lado num edifício para a psiquiatria forense e, portanto, é um investimento grande. Estamos também a fazer uma unidade no âmbito da psiquiatria da infância e da adolescência na unidade de Dona Estefânia. Também construir um edifício novo. Estamos a fazer valorização de outro espaço e, portanto, nós aqui estamos a fazer investimentos muito significativos. Na unidade local de saúde, onde eu vinha, por exemplo, no Entor e Voga, estamos a construir neste momento uma unidade de internamento com 30 camas para internamento de saúde mental, que era uma coisa que não existia naquela região. E, portanto, isto para dizer que, com este pequeno exemplo, dizer-lhe que nós estamos aqui a fazer um investimento na área da saúde mental que penso que andará na ordem dos 7 milhões de euros. No Entre Dor e Voga, onde eu vinha, estavam a fazer também um investimento na mesma magnitude e, portanto, em conclusão, a saúde mental foi um dos eixos prioritários de aproveitamento de verbas PRR e os investimentos estão a concretizar-se.
Pensa que pode haver um lobby dos utentes para a saúde mental? Quais seriam os benefícios?
Bom, sabe que não me cabe a mim constituir o lobby dos utentes. A mim, quando mim, pode fazer, constituir fazer o lobby dos administradores hospitalares. Mas o lobby dos utentes, eu acho, eu se fosse utente faria, não é? Acho que era importante, porque se conseguirem constituir um lobby no sentido positivo, que é trazer para cima da mesa da discussão e dos centros de decisão os problemas que afetam os doentes e as famílias dos doentes com patologia mental, eu, no vosso lugar, não perdia tempo.
O problema é que há muito poucas associações, grupos de interesse, digamos assim, suficientemente organizados para se poderem mobilizar no sentido de favorecer esta medida, não é? De criar um lobby, até porque, dada a sua complexidade de exercício, não é?
Sim, repare, há algumas organizações, nomeadamente familiares de doentes com patologia mental, que têm tido trabalho muito notável, muito apreciável. Há algumas instituições, algumas também com colaboração até de próprios profissionais do setor, que também têm vindo a desenvolver um trabalho muito interessante. Mesmo há bocadinho estávamos a falar de PRR, o PRR também tem apoiado algumas instituições privadas e associações em alguns investimentos e, portanto, existem essas oportunidades. Eu acredito que não seja fácil. Acho que não seja fácil, mas parece-me que o importante é olhar para as experiências que já vão tendo sucesso e procurar replicá-las.
As barreiras sociais, que são obstáculos, são verdadeiros obstáculos à inserção dos enfermos mentais na sociedade, têm feito ou não progressos ao longo do tempo recente da humanidade?
Eu penso que tem havido progressos. Desde logo porque hoje fala-se mais de saúde mental. Repara, hoje existe uma rádio com pessoas de patologia de saúde mental. Há 20 anos não existia. E, portanto, o caminho tem seguido num sentido positivo. Se me pergunta se o ritmo é suficiente, ou se me pergunta se já atingimos um nível de capacidade de integração, de compreensão pela parte da sociedade, ou até de eliminação dessas barreiras sociais que me está a dizer, provavelmente ainda não. E, portanto, ainda há trabalho a fazer. Eu acho que a existência destas rádios, de uma rádio como esta, e a oportunidade de termos uma entrevista, que eu devo dizer, das várias entrevistas que vou dando, esta até está a ser das mais difíceis. Ou seja, vocês fazem perguntas que obrigam verdadeiramente a pensar e demonstram que prepararam com competência esta entrevista, e por isso dou-vos parabéns, são exatamente a demonstração de que é não só possível, como há espaço na sociedade, entre aspas, normal, para acolher e integrar pessoas com esta circunstância particular que, é, que vocês neste momento vivem.
Sr. Miguel Paiva, conhece algum modelo de gestão hospitalar que favoreça a saúde mental? Qual? Estaria na disposição de implementá-lo?
Nós temos que integrar, repare, a linha da saúde, a linha do programa de saúde mental é de tirar isto, tirar o foco dos hospitais para os integrar na comunidade. Isto para dizer também que nós, em termos da gestão da saúde, uma organização de saúde, nós devemos integrar a área da saúde mental como uma outra área qualquer, ou seja, não vamos, digamos assim, ter um administrador para a saúde mental. Não é isso que faz sentido, está a ver? Num conselho de administração. O que faz sentido é que nós encontremos no desenho global das nossas respostas também a saúde mental, ao mesmo nível que nos preocupamos com a gastroenterologia ou com a cardiologia. É isso que nós precisamos de fazer, com as especificidades e particularidades que a saúde mental tem. Isso é que é muito importante. Aquilo que nós estamos a fazer é exatamente procurar seguir esse caminho, ou seja, integrar na nossa resposta assistencial global esta questão da saúde mental em todas as suas dimensões, procurando que os nossos doentes sintam, por um lado, que encontram respostas e que sintam que melhoram, não é? Que é muito importante, assim, eu sinto melhor, eu sinto que valeu a pena ter passado por este processo de tratamento, mas por outro lado sintam que depois as portas se abrem, e esse é o nosso desígnio. É para isso que estamos a trabalhar, e penso que inclusivamente esta instituição é uma instituição que tem um exemplo de resultados a nível nacional muito, muito interessante. De resto, somos visitados por muitas, e o nosso exemplo assistencial é seguido por muitas instituições, às vezes nacionais e até internacionais, e portanto o nosso foco vai ser continuar nesse caminho.
Eu não queria insistir demasiado neste ponto, mas que acabou de referir, aliás, mas também por ser tão importante para nós, penso que vale aqui a pena dar um forcinzinho e tentar perceber melhor, porque é assim, se os hospitais têm de facto um foco na recuperação, no tratamento e na recuperação do doente mental, e se a sociedade civil vai ser chamada a intervir e a participar neste processo de recuperação, de que lado é que fica a responsabilidade? Ou seja, quem é que vão ser os agentes responsáveis por realmente efetivar não só os condicionalismos, ou seja, aquilo que a pessoa necessita para a sua recuperação, como também a eficácia de todo o processo, como é que depois será avaliada? Questões muito importantes que não têm só a ver com medicação e com a toma da medicação e com internamentos e problemas diretamente relacionados com a saúde do indivíduo. Nós lutamos com muitas clivagens, nomeadamente em termos de trabalho, que já foi falado aqui, em termos de habitação, por exemplo, do custo de vida, da autonomia, não é? Da nossa própria autonomia. São questões que muitas vezes podem parecer um pouco transparentes e invisíveis, mas que são muito importantes.
E você acaba de tocar num ponto verdadeiramente importante, que é, nós enquanto instituição, nós somos um hospital, somos uma ULS, neste caso com um hospital, Júlio de Matos, temos uma missão de tratar, mas na verdade o doente só se pode considerar reabilitado quando se consegue integrar na sociedade. E hoje há um conjunto de desafios que não são apenas da saúde mental, mas que porventura na saúde mental se sentem com mais acuidade, que é o desafio da habitação, que hoje é um desafio difícil para todos e para quem em cima de tudo ainda tem este problema é mais difícil, e para aí tem que haver responsabilidades, e ainda aí há responsabilidade, quem é a responsabilidade tem que ser uma responsabilidade partilhada. Nós no setor da saúde, que cá estamos para assumir a nossa, mas temos que o assumir em conjunto com a comunidade, com as autarquias locais, com a segurança social, e portanto tem que em conjunto gizarmos planos e temos projetos para isso. Nós, por exemplo, temos aqui uma área, temos algumas residências que são disponibilizadas para adaptação à vida dos doentes já numa fase de reabilitação, que nós disponibilizamos para os doentes começarem a caminhar pelos seus próprios pés. Porventura, é uma solução de sucesso que, porventura, nós, se em vez de termos 7 ou 8 casas, tivéssemos 20 ou 30, provavelmente estaríamos a dar resposta a mais pessoas. Mas é um caminho que temos que ir fazendo, e a responsabilidade, como lhe digo, para nós atingirmos, para estarmos mais próximos de responder a todas as necessidades existentes, tem que ser em conjunto com o setor da saúde, o setor da segurança social, autarquias locais, IPSS, as instituições particulares de solidariedade social. Todos em conjunto, acho que terão que estar envolvidas nisto, porque senão não conseguimos atingir a plenitude das necessidades.
Obrigada.
Woke up this morning, singing an old Beatles song. We're not that strong, my Lord, you know we I hear my voice among others in the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, 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 long way. It's a long way, it's a long way. Lung, 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 it's a lung, 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 it's a lung, lung, it's a lung, 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 it's a lung, it's a lung way, it's a lung, 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 it's a lung way, it's a lung, 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 lung way, it's a lung, 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 it's a lung way. It's a lung, o zóio da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way, it's a long, it's a long way, it's a long, 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 it's a long way, it's a long way, it's a long, it's a long, 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 it's a long, 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 it's a long, it's a long way, it's a long. Ah, renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Arrenego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long, it's a long road, it's a long and winding road, it's a long and winding road. It's a long and winding road. It's a long and winding road. It's a long and winding, long and winding, long and winding, long and winding road. It's a long road. It's a long. It's a long road. It's a long, 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 long. It's a long, 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 long. Brinca na beira do mar, a água passa, areia fica no lugar. It's a hard word, it's a hard word, it's a hard word, hard long way. E se não tivesse o amor? E se não tivesse essa dor? Sofrer. E se não tivesse o
areia branca. No Abaeté tem uma lagoa escura, arrudeada de areia branca. Arrudeada de areia branca, ou 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 de areia, 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 ou de areia.
Woke up this morning, singing an old, old Beatles song. We're not that strong, my Lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Say, brothers, hey, brothers, it's a long, 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 long way.
Mais uma vez, boa tarde, Dr. Miguel Paiva. Uma pergunta que eu lhe gostaria de fazer era, estudos recentes indicam que Portugal é o segundo país da Europa com maior incidência de doenças mentais. Como é que podemos, enfim, reunir uma resposta coletiva que mova a sociedade, enfim, não digo a deixar uma certa resignação, mas tendo em conta que nós, enquanto portugueses, enfim, temos muita ideia da melancolia, da saudade, da tristeza, como, pronto, um certo modo de vida que tem sido vivido durante séculos como parte da nossa identidade enquanto portugueses. Como é que podemos, enfim, mobilizar consciências de modo a tentarmos, enfim, sabendo que a vida humana, a vida quotidiana é feita de altos e baixos, mas de modo a, enfim, não temos tanta incidência de, enfim, de situações limite.
Sim,
não é?
Eu sou daqueles que acredito que todos os problemas de saúde que nós temos muitas vezes devem-se à falta, à deficiente treino que nós temos, não é? Ou seja, eu sou um atleta, gosto de correr maratonas, mas eu sei que quando vou correr uma maratona tenho que treinar. Se eu não treinar, vou sofrer na maratona. A patologia mental muitas vezes, naturalmente há muita dela que é adquirida, mas muita dela também deriva hoje da forma como está organizada a nossa sociedade, o desenraizamento das famílias, a falta de convívio que muita gente está exposta, à solidão, há um conjunto de fatores, a pobreza, há um conjunto de fatores que em conjunto contribuem para acentuar os problemas de saúde mental. E o que me parece que é muito importante é nós procurarmos, a primeira coisa é evitar que as pessoas caiam nesse problema da saúde mental, e isso passa por criarmos ambientes que as pessoas sejam mais felizes, que as famílias sejam mais felizes, que as famílias acompanhem os seus filhos desde terra idade, que lhes proporcionem condições de realização, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento emocional, e isso falha muito na nossa sociedade, e nós temos que intervir na melhoria da sociedade. Isso é muito, 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 muito importante que o façamos. Todas estas mudanças abruptas que temos sentido nos últimos anos, nomeadamente com a emergência das redes sociais, o facto das pessoas cada vez mais comunicarem, quantas vezes nós vemos pessoas que estão sentadas a uma mesa, a jantar uma com a outra e a mandar mensagens uma à outra, não estão a falar diretamente, não estão a olhar nos olhos uns dos outros, e essa desumanização é ela própria indutora muitas vezes de patologia mental. Nós temos que humanizar mais a sociedade, temos que contrariar estas tendências de afastamento das famílias, a tendência das pessoas viverem num prédio e não saberem quem mora em nenhuma das outras portas ao lado, e isso faz muita diferença. E essa é algo que todos temos que trabalhar em conjunto como sociedade. Não somos nós, não sou eu, não é você, não é... Somos todos em conjunto como sociedade. Depois temos que procurar criar verdadeiramente estes projetos assistenciais robustos, que quando as pessoas caem nestes problemas, nós lhes estendamos a mão, que haja resposta em tempo, que haja respostas de qualidade, no fundo não, procurando não apenas tratar no momento, mas fazer uma verdadeira reinserção. Isso é o fundamental. E o que diz dessa estatística que penaliza Portugal é uma estatística que realmente não nos agrada, mas que temos que procurar melhorar. Eu acredito que a implementação da política nacional neste momento na área da saúde mental, e estas políticas demoram o seu tempo a produzir resultados, mas eu acredito que daqui a algum tempo, se nós formos persistentes em segui-la, em pô-la em prática, nós iremos melhorar esse resultado que referiu.
Nós estamos a entrevistar o Dr. Miguel Paiva e somos a Rádio Aurora Outra Voz. Estamos aqui a um projeto há 17 anos. E digo isto porque, no seguimento da seguinte pergunta que eu gostaria de fazer, que é a última pergunta que eu gostaria de fazer ao Dr. Miguel Paiva, que é a seguinte: no Hospital Júlio de Matos desenvolvem-se atividades que promovem a autonomia das pessoas com uma doença mental, tal como esta atividade, a Rádio Aurora Outra Voz. Não deveriam ser mais apoiadas para assegurar a sua continuidade e desenvolvimento de modo, enfim, é que o espírito humano saia mais reforçado e queira integrar-se melhor na sociedade, em vez de, lá está, existirem aquelas dificuldades de integração que todos conhecemos quando existe falta de saúde mental?
Bom, eu vou-lhe responder ao contrário, vou-lhe dizer assim: o que é que você hoje, aproveitando de estar aqui o Presidente, que ajuda é que quer pedir ao Presidente para melhorar a capacidade da rádio, a não ser, desde logo, ter um estudo insonorizado para fazer as entrevistas, que já vi que é importante, mas tem alguma sugestão que gostasse de aproveitar ter aqui o Presidente para lhe...
Já agora, eu, em termos de sugestões, de facto um estúdio, enfim, mais insonorizado, lá está, também tenho de ter em conta, enfim, as limitações financeiras, não é que existem, não é? Mas, pronto, um estúdio insonorizado, eu penso que seria ótimo, se for possível efetuá-lo. Depois também, enfim, alguma, digamos assim, alguma remodelação ao nível dos equipamentos, que já temos, enfim, são bons na nossa gestão, digamos assim, das tarefas, mas... Enfim, de vez em quando, lá está, os equipamentos de rádio também precisam de ser remodelados e também seria ótimo que de tempos a tempos fosse feito esse upgrade, essa melhoria. E por fim, também outra coisa que eu gostaria de pensar também nesta questão, se calhar alguma melhoria dos espaços físicos onde funciona, não é que não sejam bons, mas... Lá está, como estava a dizer, não é, em relação a outros espaços do hospital, que é importante também não termos tanta degradação arquitetónica, tanta degradação urbana, que no fundo acaba por desmotivar e acaba por segregar certas zonas ao convívio das outras pessoas.
Muito bem. Bom, então vamos dizer assim... Como vê, eu pus-me a jeito, não é? Pus-me a jeito. Sim. Pus-me a jeito e, portanto, mas não vou fugir aqui à pergunta, porque não quero mesmo. E, portanto, o facto de eu estar aqui convosco é porque realmente gostei muito da ideia, gosto muito deste projeto. Aquilo que nos está a pedir, que é uma sala insonorizada, eu não consigo garantir que a vamos ter, mas vou trabalhar para que possamos ter uma sala insonorizada. E se vocês acharem que pode ser interessante, fica aqui o desafio. Então, daqui a um ano, vamos voltar a estar aqui. Eu espero que vocês já tenham equipamento novo e vamos ver se conseguimos ter a sala insonorizada. Quanto aos espaços à volta, quanto aos espaços físicos, como disse no início, quando me fizeram a pergunta sobre isso, é algo que estamos a trabalhar na valorização e na melhoria dos espaços, quer dos edifícios, quer de toda a envolvente aqui do Parque da Saúde, não só do Júlio de Matos, mas como sabem, coexistem aqui um conjunto de outras organizações. Estamos a trabalhar em conjunto para a valorização do Parque de Saúde, dos espaços exteriores, das ruas, dos jardins à volta e, portanto, se vocês aceitarem o desafio, eu da minha parte estou disponível, daqui a um ano volto cá e vamos fazer o balanço dessas melhorias.
Muito obrigado.
Agradecemos a sua presença, senhor, excelentíssimo senhor Presidente do Conselho de Gestão Hospitalar e Administração, Miguel Paiva. Foi um prazer enorme termos estado consigo, de facto, e sinta-se sempre bem-vindo de voltar quando lhe é prazer. Agradecemos aos nossos ouvintes o terem estado connosco. Desejamos a todos uma boa saúde mental e até à próxima.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A minha parte também foi um gosto estar aqui convosco. Quero dar-vos os parabéns não só pela essência da rádio, mas pela forma acutilante como prepararam a entrevista e como me desafiaram verdadeiramente. E, portanto, gostei muito da entrevista, gostei muito de estar convosco e desejo a maior sorte, seja sob o ponto de vista pessoal para cada um de vós, mas para esta rádio. Esta rádio também precisa de vós e, portanto, não desisteis dela também. Muito obrigado.
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. Melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. Melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.